Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditorias em obras para a construção de unidades básicas de saúde e de unidades de pronto atendimento. As obras são geridas pelo Ministério da Saúde, que transfere recursos do Fundo Nacional de Saúde para fundos de saúde de estados, Distrito Federal e municípios. O TCU detectou fiscalização deficiente da execução do programa, atrasos injustificados nas obras e serviços e ausência de providências para a retomada de obras paralisadas. Entre outros problemas apontados estão a falta de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência às unidades de saúde e falta de qualidade na execução de serviços. O tribunal sustenta que a transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde para a construção de unidades de saúde são transferências voluntárias e deveriam ser realizadas somente mediante a prévia celebração de convênios ou instrumentos semelhantes. O ministro Benjamin Zimler foi o relator do processo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Oposição critica medidas do ajuste fiscal em execução pelo governo.
Pontos da reforma política ainda provocam discussões na Câmara.
Parlamentares mantêm debate sobre a redução da maioridade penal.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Otarã.
Eu sou Paulo Gonçalves e estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, parabenizou a Câmara por dar andamento à votação da redução da maioridade penal. O deputado entende que o Parlamento não pode mais se omitir sobre o assunto quando a sociedade cobra o fim da impunidade no Brasil.
Na opinião de Orlando Silva, do PCdoB paulista, a aprovação da redução da maioridade penal é inconstitucional e fere uma cláusula pétrea. Além disso, ele acrescentou que a medida viola acordos internacionais em defesa dos direitos das crianças e adolescentes e vai colocar os menores à disposição do crime organizado.
Defensor da redução da maioridade penal, Eduardo Bolsonaro, do PSC paulista, criticou as penas impostas aos menores de idade que praticam crimes. Ele citou o caso do menino de 6 anos que foi arrastado pelo cinto de segurança após um assalto e revelou que os menores já foram soltos após 3 anos de internação.
Pesquisa citada por Alan Rick, do PRB do Acre, mostra que 87% da população brasileira é a favor da maioridade penal. O deputado sugeriu que crimes graves sejam tratados de maneira diferenciada.
Segurança Pública.
O Brasil possui hoje a terceira maior população carcerária do mundo, com 600 mil pessoas presas, sendo que a maioria é analfabeta, jovem, negra e favelada. Para Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, a segurança é um problema a ser resolvido, mas não apenas com o aumento da pena e do encarceramento.
Mais de 3 mil pessoas participaram de passeata em Belém pedindo o fim da violência, em especial no Pará. Joaquim Passarinho, do PSD, salientou a importância de fortalecer a estrutura familiar por meio da formação educacional e espiritual, como forma de evitar que os jovens passem a praticar crimes e usar drogas.
Mobilização de familiares de policiais de São Paulo alertou para o número de profissionais executados em serviço nos últimos anos. Major Olímpio, do PDT, participou da manifestação e lembrou os esforços da Secretaria de Segurança Pública do Estado para resolver o problema.
Parlamentares continuam a debater a violência contra jovens negros e pobres.
Em reunião recente, os integrantes da CPI sobre o tema avaliaram o corte de recursos para programas do governo federal e convênio com estados, municípios e entidades da sociedade civil.
O repórter Janari Júnior tem mais detalhes sobre os debates da comissão.
Nas últimas décadas, o Brasil reduziu a morte de crianças por desnutrição, mas ainda não conseguiu impedir que elas morram vítimas de violência na adolescência. Em 2012, 36% dos adolescentes mortos na faixa dos 10 aos 18 anos perderam a vida em decorrência da violência. O número é quase 8 vezes maior do que o percentual de mortes violentas para a população total. O presidente da CPI, deputado Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, lembrou que são comuns os bloqueios de repasses para convênios por problemas como falta de recursos ou a burocracia da prestação de contas.
Não dá para ter programas dessa natureza por convênios. Perde-se na burocracia e não tem continuidade, porque você pode, por questões orçamentárias ou por prestação de contas, né, inviabilizar.
Tanto ele como a relatora da comissão, a deputada Rosângela Gomes, do PRB Fluminense, defenderam que a CPI aprove uma legislação específica que trate dos programas de proteção a pessoas. A ideia dos dois parlamentares é criar um marco legal para a proteção de pessoas ameaçadas no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Eleições.
Na opinião de Rocha, do PSDB do Acre, mais do que aprovação da reforma política, a população cobra atos de moralidade, honestidade e transparência dos gestores públicos. Para ele, o Congresso perdeu a oportunidade de fazer uma reforma que realmente resolva os problemas dos sistemas político e eleitoral.
Pesquisa do Ibope mostrou que 8 entre 10 brasileiros acreditam que mulheres deveriam ocupar mais espaços de poder na sociedade. Janética Piberibe, do PSB do Amapá, lembrou que as mulheres representam 52% da população, mas ocupam apenas 10% da Câmara.
A representação da sociedade brasileira na reforma política não está garantida, no entendimento de Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo. O deputado acrescentou que as votações sobre o financiamento de campanha aconteceram de forma irregular.
Ao lamentar a maneira como a reforma política está sendo tratada pelo parlamento, Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais, afirmou que a matéria está aquém da vontade da população. O deputado lamentou que o Congresso não tenha conseguido aprovar um texto que fizesse a diferença para a política brasileira.
Para Paulo Feijó, do PR Fluminense, quem deve fazer a grande reforma política no Brasil são os eleitores, na hora do voto. O deputado observou que é preciso valorizar o poder que o voto tem, para que mais pessoas de bem assumam cargos públicos.
Na visão de Pedro Fernandes, do PTB maranhense, os representantes do povo no parlamento não estão ouvindo a sociedade. Para o deputado, a população pede o fim dos privilégios e maior representatividade.
O plenário da Câmara aprovou a obrigatoriedade da impressão do voto computado em urna eletrônica. Para Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, a medida, além de dar transparência ao sistema eleitoral, vai dar mais credibilidade ao poder legislativo.
Goulart, do PSD de São Paulo, também comemorou a aprovação da proposta que assegura a impressão do voto registrado em urna eletrônica. Segundo o parlamentar, a iniciativa é inteligente, pois permite a recontagem de votos caso haja suspeita de fraude nas eleições.
Educação.
Segundo Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, para que o Plano Nacional de Educação atinja os objetivos, é preciso que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam estudando, para que seja garantido o desenvolvimento da alfabetização. Para a deputada, em alguns lugares do Nordeste, alcançar a meta pode ser difícil.
Exalci, do PSDB do Distrito Federal, questionou o Ministério da Educação por não estar cumprindo parte do Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso. De acordo com ele, o texto em vigor combate todo tipo de discriminação e a versão antiga fala somente sobre superação das desigualdades e discriminações.
Esporte.
Proposta em debate na Câmara regulamenta a ocupação do cargo de técnico de futebol por jogadores e auxiliares técnicos.
A matéria já foi aprovada na Comissão de Trabalho e determina a realização de cursos de capacitação pelos ex-atletas.
A jornalista Idelene Macedo tem outras informações sobre o tema.
Aprovado na Comissão de Trabalho, o projeto do deputado José Rocha, do PR da Bahia, que cria regras para o exercício da função de treinador de futebol por jogadores, auxiliares técnicos de treinadores e auxiliares técnicos de preparadores de goleiros. Uma das mudanças nas regras atuais diz respeito à formação dos treinadores. Até março de 2011, uma lei permitia que ex-atletas pudessem exercer a função de monitor de futebol. Mas essa lei foi revogada com a edição de nova norma em 2011. Além disso, a lei do treinador profissional de futebol determina que a profissão deverá ser exercida preferencialmente pelos portadores de diploma expedido por escolas de educação física ou entidades afins. Pela proposta, ex-atletas poderão exercer a profissão, mas desde que façam cursos de formação de treinadores que podem ser ministrados pelos sindicatos. Hoje, esses cursos de profissionalização não têm qualquer controle. Assim, o projeto prevê a criação de uma escola nacional de treinadores a ser reconhecida pela FIFA. Quem explica é o deputado José Rocha.
O treinador de futebol, ele é um líder, ele é um estrategista, ele é um aplicador da técnica. Ele não precisa necessariamente ter um diploma de formação em educação física. Quem precisa e necessariamente tem que ter essa formação é o preparador físico, que faz parte da comissão técnica.
O texto também fixa duração mínima de 6 meses e máxima de 2 anos para o contrato com treinadores, com possibilidade de contratação sucessiva. Atualmente, a Lei do Treinador Profissional de Futebol, a Lei 8.650 de 1993, só determina prazo máximo de 2 anos para o contrato. A proposta proibia a realização de partidas entre as 11 da manhã e 5 da tarde durante o verão, mas esta alteração foi suprimida por emenda da relatora da Comissão de Trabalho, deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará, por entender que a medida se desconecta do propósito de estimular o futebol, especialmente nas categorias de base, conforme avaliou a relatora. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Esporte e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Homenagem.
Ságuas Moraes, do PT, lamentou o falecimento de Odair Veronese, aos 70 anos, vítima de infarto fulminante. O parlamentar destacou que Odair Veronese foi um dos fundadores da cidade de Juína, em Mato Grosso, além de ter sido responsável pela construção do primeiro hospital, madeireira e supermercado do município.
Nascido numa família de tradição política em Mato Grosso, Fábio Garcia, do PSB, prestou homenagem a seu avô, José Garcia Neto, que completaria em junho 93 anos. O parlamentar salientou a trajetória política de José Garcia Neto, que foi deputado federal, prefeito de Cuiabá e governador de Mato Grosso.
Previdência.
O Poder Executivo vetou as mudanças aprovadas no cálculo do fator previdenciário. Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, lamentou a decisão e voltou a defender a possibilidade do trabalhador se aposentar com proventos integrais se a soma da idade e do tempo de contribuição for 85 anos para mulheres e 95 para homens.
Saúde.
Preocupada com os índices de câncer de colo de útero, Flávia Moraes, do PDT goiano, fez um alerta às mulheres sobre a importância do exame Papanicolaou. Segundo a deputada, da identificação da lesão até a sua transformação em câncer, leva 10 anos. Tempo suficiente para a prevenção e o tratamento adequado.
Bacelar, do PTN da Bahia, espera que a Câmara rejeite o recurso que impede a tramitação do projeto que libera a comercialização de inibidores de apetite. O parlamentar lembrou que cerca de 15 milhões de brasileiros precisam do medicamento.
Parlamentares que integram a Comissão de Seguridade Social analisaram os números que apontam a queda no percentual de fumantes no país.
De acordo com o Ministério da Saúde, 1 em cada 3 fumantes deixou o vício entre 2006 e 2014.
A repórter Emanuele Brasil ouviu deputados sobre a questão e tem mais índices a respeito do tabagismo no país.
O ato de fumar está perdendo adeptos no país. De 2006 a 2014, o número de fumantes caiu em 30,7%, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. Esse resultado foi comemorado por deputados e especialistas durante debate sobre o controle do tabagismo na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. De acordo com o estudo, 10,8% dos brasileiros ainda mantém o hábito de fumar. Esse patamar era de 15,6% em 2006. O aumento do preço é um dos fatores que levaram ao recuo do tabagismo. 62% dos fumantes pensaram em parar de fumar diante do valor do produto no país. A política de preços mínimos também está diretamente ligada à redução da experimentação entre jovens, já que cerca de 80% dos fumantes iniciam o hábito antes dos 18 anos. O deputado Darcísio Perondi, do PMDB, do Rio Grande do Sul, explica a proposta de sua autoria que visa reduzir o atrativo das embalagens de cigarro e que vai ser analisada na casa.
Um projeto de transformar a carteira de cigarro limpa. O que, que é isso? Branquinha. Ela não vai ser bonita. Hoje ela tem aquela figura feia de um lado, mas ela é bonita, ela é mostrada no bar, no supermercado, num layout bonito. É uma carteira de cigarro genérica. O nome do cigarro vai ser bem pequenininho ali embaixo, limpa e com alertas em todos os lados da carteira, alerta de que o fumo mata e enterra.
Apesar dos avanços, o consumo de cigarros ilícitos cresceu. Em 2008, 2,4% dos fumantes obtinham cigarro no mercado ilegal. Em 2013, esse percentual era de 3,7%, segundo o estudo do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Durante o debate na Comissão de Seguridade Social da Câmara, especialistas também ressaltaram a importância em se aprovar o projeto do deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, que cria a contribuição de intervenção no domínio econômico CID, incidente sobre a fabricação ou a importação de tabaco e seus derivados, para custear ações de tratamento aos doentes vítimas do tabagismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Relações Exteriores. A Câmara lançou a Frente Parlamentar Mista Brasil, Bolívia e Peru em favor de uma maior integração entre os países. No entendimento de Luiz Cláudio do PR de Rondônia, o grupo vai ajudar não só no desenvolvimento comercial, mas também na integração entre os povos sul-americanos nas áreas da saúde e educação.
Desenvolvimento Regional.
Nos últimos 4 anos, o governo do Acre regularizou 30 mil lotes urbanos e 3 mil lotes rurais. Léo de Brito, do PT, parabenizou a administração estadual pelo trabalho e também pelas ações que estão sendo feitas na área de segurança pública.
O Ministério da Integração Nacional e o governo de Santa Catarina assinaram um termo de compromisso para a reconstrução de 96 moradias destruídas pelo tornado que atingiu a região de Xanxerê e Ponte Serrada em abril. Celso Maldaner, do PMDB, informou que os investimentos serão de mais de 4 milhões de reais.
Transportes.
A Câmara analisa projeto de Fábio Reis, do PMDB sergipano, que garante aporte de recursos à Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a proposta, todo o pagamento de despesas provenientes da remoção e guarda de veículos e animais realizadas pela PRF será destinado especificamente para o orçamento do órgão.
A Câmara analisa texto que retira parte da carga tributária sobre a fabricação de bicicletas no Brasil.
Um dos objetivos da proposta é reduzir o preço final do produto e incentivar a ampliação da cadeia produtiva ciclística.
Saiba mais sobre a iniciativa com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Um projeto de lei em tramitação na Câmara desonera as bicicletas fabricadas no Brasil, além de suas peças e acessórios do pagamento do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, do PIS/PASEP e da COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Na opinião do segundo vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Jorge Corte Real, do PTB de Pernambuco, essa desoneração deve reduzir o preço final das bicicletas. Além disso, deve proporcionar o aumento do número de empregos na cadeia produtiva do setor. Porém,
há o outro lado, né? Há o lado que essa desoneração ela vai diminuir a questão dos repasses para estados e municípios. Essa diminuição ela vai prejudicar muito quem já está prejudicado, no sentido de que é um contrassenso você aumentar, né, as bicicletas que você vai colocar no mercado, ao mesmo tempo os estados e municípios vão ficar sem receita para criar a infraestrutura necessária para dar condições dessas bicicletas traficarem com a necessária segurança.
Um estudo da Tendências Consultoria para a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas aponta que o imposto que incide sobre as bicicletas no país é de 40,5% contra 32% dos impostos embutidos no preço final dos carros. O autor da proposta, Augusto Carvalho, do Solidariedade do Distrito Federal, reconhece o impacto nas contas públicas com incentivo fiscal, mas afirma que isso será compensado com incentivo à produção e venda de bicicletas no Brasil.
É um estudo que fala que essa desoneração poderia resultar em uma perda de 10% para os cofres públicos, ao mesmo tempo em que o custo reduzido dessa bicicleta vai estimular a venda em 16%. Então, se perde com uma mão, mas se ganha em outra. E um ganho que é inestimável, que não dá para a gente analisar aqui, que é o ganho em qualidade de vida. As pessoas que deixarão de visitar os hospitais porque estão vivendo uma vida mais saudável.
Segundo dados da Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a frota nacional de bicicletas é de 60 a 70 milhões de unidades no Brasil. E o país é o terceiro maior produtor mundial, com uma produção anual acima de 4 milhões de unidades. A proposta que reduz a tributação das bicicletas fabricadas no Brasil está na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia. Moroni Torgan, do DEM do Ceará, mostrou preocupação com notícias de que a Petrobras quer aumentar o preço dos combustíveis como forma de capitalizar novamente a estatal. Para o deputado, a única forma de refazer o caixa da empresa é coibindo os desvios de recursos.
O governo do Distrito Federal está pretendendo securitizar as dívidas públicas e, com isso, arrecadar recursos para conseguir quitar os compromissos financeiros. Porém, Érica Cocai, do PT, alertou que o GDF pretende instituir um banco privado para realizar a operação, e não um banco público.
Logo depois de divulgado o ajuste fiscal do governo federal, alguns setores sofreram cortes nos investimentos. Afonso Mota, do PDT, repudiou a suspensão das obras da BR-290, que liga o Rio Grande do Sul à Argentina, e que, segundo ele, é essencial para o desenvolvimento do Estado.
Para Célio Silveira, do PSDB goiano, a forma como o governo federal está tratando o setor econômico é preocupante. O deputado criticou as medidas adotadas para tentar solucionar a crise financeira no país, como o aumento da energia, da gasolina e do transporte coletivo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos Rodrigo Santos.
Para você uma boa noite, bom fim de semana.
Bom final de semana, até segunda-feira e boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.